no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Brasil vai ter mais 54 escolas cívico-militares no ano que vem.
Modelo vai ser implantado em duas unidades de cada estado e do Distrito Federal. Natália Koslick.
O Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares já conta com 54 unidades no Brasil. Cerca de 40 mil alunos estudam nesse modelo. E o valor investido no programa este ano chega a 54 milhões de reais.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Pagamentos de parcelas do auxílio emergencial e da extensão do auxílio terminam amanhã.
E vamos falar dos impactos da medida na economia do país.
Ações e investimentos do governo ajudam o país a ter mais de 6 milhões e 500 mil pessoas já recuperadas da Covid-19. Gabriela Noronha.
O Ministério da Saúde já destinou aos 26 estados e ao Distrito Federal mais de 198 bilhões de reais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Mais 54 escolas cívico-militares vão ser instaladas no ano que vem em todos os estados do país e no Distrito Federal.
Nesse modelo, enquanto os professores cuidam do ensino, os militares ajudam na formação da disciplina e no desenvolvimento moral e humano dos alunos.
O objetivo é melhorar a qualidade da educação pública e ajudar na formação das crianças e jovens brasileiros.
No ano que vem, 54 escolas cívico-militares vão ser instaladas no país, de acordo com portaria publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial. Serão duas unidades em cada um dos estados e no Distrito Federal. O programa prevê atuação conjunta. Enquanto os militares cuidam do comportamento dos alunos e do desenvolvimento de valores humanos e morais, os professores e diretores ficam responsáveis pelo conteúdo das aulas. O modelo de gestão compartilhada já vinha sendo implementado desde o ano passado em um centro de ensino da rede pública no Recanto das Emas, no Distrito Federal, nos moldes do Programa Nacional, e já trouxe resultados. Mesmo com a suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia de Covid-19, o diretor da escola, Márcio Jesus Faria, relatou mudanças no comportamento dos estudantes e de seus familiares.
Os pais dão depoimento que os meninos estão melhor em casa, estão ajudando também nas atividades. Inclusive, na última reunião de pais que nós tivemos, que foi uma reunião online, nós tivemos mais de 300 pais participando. Então a família está mais compromissada e é um efeito cascata. Aonde tem só ingredientes positivos, não tem como dar errado. A escola, a comunidade toda apoia o projeto.
O Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares já conta com 54 unidades no Brasil. Cerca de 40 mil alunos estudam nesse modelo e o valor investido no programa este ano chega a 54 milhões de reais. Para participar, as escolas devem atender alguns requisitos, como o número mínimo de matrículas, ter alunos em situação de vulnerabilidade social e desempenho abaixo da média estadual no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. A adesão é voluntária e a lista com os locais selecionados será divulgada no dia 25 de janeiro. Reportagem Natália Koslick.
E estudantes de escolas rurais da região norte vão ter acesso à água potável.
Para isso, o Ministério da Cidadania vai investir mais de 86 milhões de reais para levar água a quase 2.300 escolas da zona rural, incluindo aldeias indígenas.
O Ministério da Cidadania recebeu um crédito de mais de 86 milhões de reais para investir na promoção de ações de acesso à água em escolas públicas rurais da região norte. O objetivo é que, por meio dos acordos de repasse, os estados possam contratar a instalação de sistemas de captação e armazenamento de água para sua reserva. Neuza Kempfer, diretora de Fomento à Inclusão Social e Produtiva Rural do Ministério da Cidadania, ressalta a importância do projeto.
Nós vamos universalizar a água nessas escolas. Será a primeira vez que as crianças e que a comunidade escolar das escolas rurais da região norte terão água potável para beber.
Dos 378 municípios da região norte elencados para a atuação do plano, 213 apresentam demanda por água em 2.274 escolas na zona rural. Todas serão atendidas pelo projeto, que inclui serviços de mobilização, seleção e capacitação de beneficiários para manejo dos sistemas de captação e armazenamento e gestão de recursos hídricos. A ação é emergencial e voltada para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Reportagem Jéssica Bars.
A Caixa liberou hoje mais uma etapa de pagamentos do auxílio emergencial e da extensão do auxílio.
E o calendário de pagamentos termina amanhã.
Sobre esses assuntos, a gente conversa aqui no estúdio com o repórter Eduardo Biagini.
Boa noite, Eduardo. Só nessa etapa foram mais de 3 milhões de beneficiários, não é isso?
Isso mesmo. Boa noite, Luciano, Alessandro e a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Aproximadamente 3 milhões e 200 mil beneficiários nascidos em novembro receberam mais de R$1 bilhão nas contas da Poupança Social Digital. 49 mil brasileiros tiveram direito a R$60 milhões e 700 mil, referentes ao auxílio emergencial. Os demais receberam as parcelas da extensão do auxílio, no valor de R$300, que somam R$1 bilhão. Lembrando a esses beneficiários que os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos ou nas casas lotéricas, compras na internet e pelas maquininhas em estabelecimentos comerciais. Os saques em dinheiro e transferências vão ser liberados a partir do dia 25 de janeiro.
E, Eduardo, os pagamentos do auxílio seguem até quando?
Olha, Alessandra, eles terminam amanhã, quando os beneficiários nascidos em dezembro recebem as parcelas que faltam. Os pagamentos seguem o mesmo esquema de hoje. Vão ser depositados primeiro na Poupança Social Digital e poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. Saques em dinheiro e transferências só estarão liberados a partir de 27 de janeiro.
Eduardo, existe algum balanço sobre o auxílio emergencial e o impacto na economia do país?
Tem sim, Luciano. Até agora, quase 68 milhões de pessoas receberam parcelas do auxílio, que já somam mais de R$290 bilhões injetados na economia. E um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas mostrou um pouco do impacto do auxílio durante essa pandemia. Os programas sociais do governo ajudaram a manter mais de 8 milhões de brasileiros fora da situação de pobreza. Segundo a análise, o auxílio emergencial, junto com o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, evitaram um aumento de 4 pontos percentuais na taxa de pobreza do país durante a pandemia. Lembrando que o auxílio é pago para trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais e desempregados. Eles têm direito a até 5 parcelas de R$ 600 e a até 4 parcelas da extensão, no valor de R$ 300. Mães que criam os filhos sozinhas recebem os valores em dobro. Alessandra?
Eduardo Biagini, muito obrigada pelas informações ao vivo.
A prática do futebol como forma de levar cidadania a crianças e jovens do país.
O programa Academia e Futebol selecionou mais 27 projetos de instituições e universidades federais, que serão implementados a partir do ano que vem.
No total, vão ser 60 polos do programa funcionando no país.
Que o brasileiro é apaixonado por futebol, ninguém duvida. Agora você já imaginou proporcionar a prática desse esporte a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência, além de ajudar a formar profissionais para atuar na área em universidades públicas e institutos federais? Isso é o que propõe o programa Academia e Futebol. Criado há um ano, já beneficia cerca de 10 mil pessoas. Agora, mais 27 instituições federais foram selecionadas para participar. E a Universidade Federal do Ceará é uma delas. O professor do Instituto de Educação Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará, Mário Antônio de Moura Simin, fala da importância de implementar o programa.
Atenderemos 150 beneficiários. Nossa proposta também prevê atendimento e capacitação de profissionais do futebol do interior do estado.
Na Universidade do Tocantins, o responsável por implementar o programa é o professor Adriano Lopes, que garante que a prática do esporte ajuda na formação das crianças e dos adolescentes.
Esses estão numa fase aí que a gente considera crucial para o desenvolvimento de um conjunto de princípios e valores morais, né? em algo tão, tão caro e indispensável para a nossa sociedade.
Em 2021, o governo federal vai investir mais de 6 milhões de reais no programa. O teto para financiar cada projeto é de 250 mil reais por 2 anos. A estimativa é beneficiar 20 mil pessoas, como explica o secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério da Cidadania, Ronaldo Lima.
Chegaremos a 60 pós do programa da Academia de Futebol, então nós esperamos que isso possa atender muito mais ao público voltado para o futebol, tanto praticante quanto aquele que desenvolve a parte científica do futebol e a sua qualificação pessoal.
O coordenador do núcleo do programa Academia e Futebol da Universidade Federal do Amazonas, João Cláudio Machado, conta que a ideia é desenvolver o esporte no estado.
Nós vamos implementar escolas de futebol masculino e feminino para atender crianças e jovens dos 7 aos 23 anos de idade em Manaus e no interior do estado.
Mais informações sobre o programa Academia e Futebol podem ser acessadas em gov.br/cidadania. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
191.570 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 6.568.898 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 7.504.833.
E mais de 6,5 milhões de brasileiros se curaram da Covid-19.
Para alcançar esse resultado, o governo investiu na compra de equipamentos de proteção, como máscaras e luvas, e de instrumental, como ventiladores mecânicos.
Foram habilitados cerca de 17 mil leitos de UTI, que recebem diária de R$ 1.600 do Ministério da Saúde.
Também foram adquiridos e distribuídos testes para diagnosticar a doença.
Em meio ao cenário preocupante de uma pandemia, momentos de esperança. Histórias de brasileiros que saíram do hospital pela porta da frente, curados da Covid-19, se repetem por todo o país. Para aqueles que venceram a doença, o carinho da equipe médica, comemoração com palmas, balões coloridos e fotos para guardar na memória as vitórias de uma guerra contra um inimigo invisível. Jéssica Gomes, que saiu da UTI há 3 meses, fez questão de agradecer aqueles que estão na linha de frente no combate ao coronavírus.
Eu fui muito bem recebida, fui muito bem cuidada. Além do cuidado hospitalar, do atendimento, ainda tive todo o acolhimento por parte da equipe, que foi fundamental para a minha recuperação.
Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, já são cerca de 6 milhões e 500 mil pessoas recuperadas. Esse número é superior à quantidade de casos ativos, que são os pacientes em acompanhamento médico. Um dos fatores determinantes para o número de recuperados é o atendimento médico eficiente. O Ministério da Saúde recomenda que o paciente procure uma unidade de saúde nos primeiros sinais da doença. O médico infectologista Lourival Marçal Sola explica que os sintomas da doença podem ser confundidos com um resfriado comum, por isso é necessária a avaliação profissional.
A Covid costuma se manifestar lembrando muito um quadro de resfriado. Espirros, nariz escorrendo, aquela tosse seca, aquela sensação de moleza no corpo, garganta arranhando, até mesmo dor de garganta e febre. Alguns pacientes evoluem com uma tosse mais importante, com secreção, mas a secreção costuma ter uma cor clara. Em alguns pacientes evoluem com um quadro de insuficiência respiratória. Então, por isso que é super importante, quando você inicia esse quadro, que você, primeiro, procure de imediato uma unidade de saúde, seja pública ou privada, e que você entenda que é importante não mais ir para locais onde você vai compartilhar com outras pessoas.
Para combater a pandemia, o governo federal vem fortalecendo a estrutura do Sistema Único de Saúde com entregas de equipamentos, materiais e recursos. Já foram distribuídos quase 307 milhões de equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas. A pasta vem dando apoio aos estados e municípios feitos na compra de medicamentos. E mais de 12 mil ventiladores pulmonares já foram distribuídos para todos os estados. Além disso, o Ministério habilitou mais de 17 mil leitos de UTI no investimento de R$ 2,4 bilhões. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirma que o governo também está investindo na aquisição de vacinas contra a Covid-19.
O Ministério da Saúde está o tempo todo negociando com o Butantan, fazendo convênios para ampliação de parque fabril, recursos para execução da fase 3. Nós estamos negociando com a Pfizer há quase 2 meses. Janssen, Johnson & Johnson, Moderna, Sputnik, Butantan, AstraZeneca, Covax, Facility, que são outras 10 produtoras. Todo dia nós estamos negociando.
O Ministério da Saúde já destinou aos 26 estados e ao Distrito Federal mais de R$ 198 bilhões. Desse total, foram R$ 134 bilhões para serviços de rotina do SUS e outros R$ 64 bilhões para o enfrentamento da Covid-19. Também foram distribuídos quase 19 milhões de testes de diagnóstico para a doença. Reportagem Gabriela Noronha.
E o presidente Jair Bolsonaro voltou a comentar neste final de semana sobre a situação da vacina contra o coronavírus no país.
Pelas redes sociais, o presidente lembrou que 4 laboratórios desenvolvem estudos clínicos de vacinas no Brasil.
Mas que nenhum deles apresentou até agora à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pedido de uso emergencial ou de registro.
Bolsonaro reafirmou que a Anvisa é uma agência de Estado e não de governo, e que sua atuação é independente e reconhecida no mundo todo.
O presidente afirmou que o governo tem pressa em obter uma vacina segura, eficaz e com qualidade, fabricada por laboratórios devidamente certificados.
E que a questão da responsabilidade por reações adversas é um tema de grande impacto e que precisa ser muito bem esclarecido.
O presidente Bolsonaro explicou que assim que a Anvisa autorizar o uso emergencial ou registro de uma vacina no país, ela vai ser ofertada a todos os brasileiros de forma gratuita e voluntária.
E o presidente Jair Bolsonaro participou agora há pouco de uma partida de futebol beneficente em Santos, no litoral de São Paulo.
O presidente entrou em campo, deu o pontapé inicial da partida e marcou um gol.
O evento reuniu jogadores e ex-jogadores no estádio Vila Belmiro e arrecadou alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade, promovendo o Natal sem fome.
Militares brasileiros retornam de missão de paz no Líbano.
E você vai ouvir daqui a pouco que Brasil tem papel importante em missões da ONU.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que regulamenta o novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
Com isso, o Fundeb se torna permanente a partir do ano que vem.
O texto regulamenta como deve ser o repasse de recursos para educação infantil, ensino fundamental e ensino médio das redes públicas de educação.
A nova norma aumenta a participação do governo na educação básica de 10 para 23%.
Esse aumento vai ser implementado de maneira escalonada.
E uma portaria publicada hoje no Diário Oficial da União autoriza o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a transferir recursos a municípios ainda não contemplados pelo novo Fundeb para matrículas na educação infantil.
O Brasil participa de mais de 65% das missões de paz da ONU no mundo.
E neste fim de semana, o país cumpriu uma etapa importante de uma dessas missões.
200 militares que estavam no Líbano retornaram ao Brasil.
Depois de 9 meses do outro lado do Atlântico, o retorno à fragata Independência da Marinha Brasileira aportou no Rio de Janeiro na manhã de sábado, no estacionamento da base naval, o aguardado encontro. O suboficial da Marinha, Felipe Santiago, dá um longo abraço na mulher, Rosemary Santiago.
A gente fica preocupado tanto na missão como aqui em casa, né? Saber como é que está o familiar, como é que está a esposa, a família, filhos. Quer dizer, foi um período muito complicado para a gente, mas graças a Deus conseguimos cumprir a nossa missão.
Ano novo será repleto de felicidade, né? Com a família completa.
Os 200 militares que voltaram ao Brasil na Fragata Independência participaram da missão de paz da ONU no Líbano. Lá, atuaram para coibir a entrada de armas e drogas no país, além de dar apoio e treinamento para a Marinha Libanesa. O Brasil sai da liderança da Força-Tarefa Marítima, que passa para a Alemanha no início de 2021. Uma mudança estratégica, como explica o almirante Alípio Jorge, comandante de operações navais.
Nossos meios irão focar, de acordo com a Estratégia Nacional de Defesa, essas ameaças que estão mais próximas de nós, empregando os meios que nós temos. Com a segurança marítima no nosso entorno estratégico, nossa região da América do Sul, do Caribe, do Atlântico Sul e do Golfo da Guiné.
Durante o período no Líbano, a fragata brasileira escapou da explosão em Beirute, em agosto deste ano. A embarcação havia saído horas antes e estava a 16 quilômetros do porto, onde tudo aconteceu. Como ajuda humanitária, o Brasil enviou alimentos, remédios e insumos básicos de saúde aos libaneses. O comandante da Fragata Independência, André Carvalho, conta como foi.
Nós estávamos próximos ali e realmente foram momentos bastante apreensivos e que nós acompanhamos de perto o que aconteceu ali no porto de Beirute naquela data de 4 de agosto.
Das 12 missões de paz da ONU no mundo, 8 têm a presença das Forças Armadas Brasileiras. Reportagem, Cláudia Boyunga.
Mesmo sem a presença da Fragata Independência, o Brasil vai continuar com militares na Força de Paz da ONU no Líbano.
Você sabia que 80% da energia utilizada no Brasil vem de fontes renováveis?
São fontes de energia limpa, que não agridem o meio ambiente.
E na estrutura do governo, a sede do Ministério da Defesa, em Brasília, já conta com placas fotovoltaicas que garantem energia mais barata para abastecer metade do ministério.
O valor da conta de luz já caiu 45%.
O sistema, que já é utilizado em muitas residências do país, chegou à Esplanada. Um projeto piloto funciona há mais de 90 dias no Ministério da Defesa. 1.600 painéis solares foram instalados, gerando 72 mil quilowatts por mês. No Ministério, a luz solar vem reduzindo a conta mensal de energia, como explica o diretor de engenharia do Ministério da Defesa, General José Rosalvo Leitão de Almeida.
Isso aqui realmente está nos trazendo economia. A partir de agosto, onde foi operacionalizado exatamente o sistema fotovoltaico, nós já estamos com a economia em torno de 45%. Em termos de quilowatt-hora.
Para se ter uma ideia, a potência do sistema fotovoltaico implantado pelos militares daria para atender cerca de 350 residências populares, como garante o engenheiro militar do Ministério da Defesa, Tiago Araújo Fernandes do Nascimento.
Esse projeto para a gente, na Coima, foi bastante desafiador. Com a energia que nós produzimos aqui, a gente consegue alimentar, na média, de 350 residências populares do tipo Minha Casa Minha Vida.
O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking de fontes renováveis instaladas. Fica atrás apenas da China e dos Estados Unidos. E o país tem potencial para crescer ainda mais. É o que avalia o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Rodrigo Limpe.
A expectativa é que a gente termine 2020 com a expressiva capacidade de 4 gigawatts de capacidade instalada de geração. Temos hoje no Brasil mais de 80% de toda a eletricidade produzida a partir das diversas fontes renováveis.
Para a implementação do sistema de geração de energia solar no Ministério da Defesa, foram investidos 2,4 milhões de reais. Com o empreendimento, será possível suprir mais de 50% da energia consumida pelo Ministério. Reportagem Cleide Lopes.
As Forças Armadas apreenderam em Santarém, no Pará, um carregamento irregular de madeira.
A apreensão foi feita em uma ação conjunta da Marinha e do Exército no rio Arapiuns.
As toras de madeira extraídas na região estavam sendo transportadas irregularmente em embarcações.
As Forças Armadas ocuparam ainda uma madeireira em Itaituba, também no Pará, com aproximadamente 42 mil metros cúbicos de madeiras que estavam prontas para serem transportadas.
A ação fez parte da Operação Verde Brasil 2, que combate as queimadas e desmatamento ilegal na floresta amazônica.
O governo definiu as regras para a exploração pela iniciativa privada de terminais pesqueiros públicos.
A permissão existia desde 2009, mas dependia de regulamentação.
Os terminais poderão ser transferidos para a administração de empresas privadas escolhidas por licitação.
A cessão dos terminais para estados e municípios também foi facilitada.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Conselho Nacional de Justiça define ações para fortalecer o judiciário no combate à violência contra mulheres.
Redução de mensalidades escolares na pandemia por leis estaduais é inconstitucional.
Presidente do STJ suspende liminar que impedia a tramitação de projetos de lei no município de Recife.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Anderson Arcoverde.
Conselho Nacional de Justiça define ações para fortalecer judiciário no combate à violência contra mulheres.
As propostas foram elaboradas por um grupo de trabalho criado em novembro. Fábio Ruas.
A divulgação das ações foi acelerada após o assassinato da juíza Viviane do Amaral pelo ex-marido dela na véspera do Natal. Entre as iniciativas estão a criação de uma Frente Nacional de Combate à Violência, a elaboração de um manual de apoio às vítimas com informações sobre formas de combater a violência doméstica e o preparo de uma nota técnica para pedir ao Congresso Nacional prioridade na votação de projetos, como que aumenta penas para crimes de violência doméstica. O grupo também avalia ampliar possibilidades de os magistrados decretarem prisão preventiva do agressor quando esses crimes forem praticados.
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, garantiu acesso da defesa do ex-presidente Lula a arquivos da Operação Spoofing.
Os advogados de Lula alegavam que o acesso a informações de interesse da defesa seguia impedido, mesmo após o ex-presidente ter decisão favorável no STF.
Lewandowski deu 10 dias de prazo para que a 10ª Vara Federal Criminal em Brasília assegure ao ex-presidente o acesso às informações que dizem respeito a ele.
A Operação Spoof investiga a invasão de dispositivos eletrônicos de autoridades, como o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o procurador da República, Deltan Dallagnol.
O Supremo Tribunal Federal julga inconstitucionais leis estaduais que reduziram mensalidades escolares na pandemia.
A maioria dos ministros entendeu que as leis do Ceará, da Bahia e do Maranhão violaram a competência privativa da União para legislar sobre direito civil. Lívia Azevedo.
A decisão, tomada em plenário virtual, atende pedido da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. No julgamento, prevaleceu o voto do relator de uma das ações, ministro Alexandre de Moraes. Ele destacou que os efeitos da pandemia em negócios privados foram tratados em lei federal, que reduziu o poder complementar dos estados para legislar. Segundo o ministro, essa lei não tem previsão de modificação dos contratos de serviços em educação.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu liminar que impedia a tramitação de dois projetos de lei, sendo um do Poder Executivo e outro da Câmara Municipal do Recife, em Pernambuco.
Ambos estavam previstos para votações extraordinárias no recesso parlamentar. Fátima Ochoa.
Vereadores da Câmara Municipal do Recife impetraram mandado de segurança contra a mesa diretora da casa, alegando que os projetos de lei foram apresentados após o prazo regimental. Um desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco suspendeu qualquer ato de deliberação da Câmara. Então, o município do Recife pediu ao STJ a suspensão dessa decisão liminar. Ao atender ao pedido, o presidente da Corte Superior, ministro Humberto Martins, observou que foi demonstrado que a decisão judicial violou a autonomia do Poder Legislativo relacionada a projetos de lei. A decisão é válida até que o Tribunal Estadual julgue a ação.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve condenação do governo do estado por tratamento discriminatório contra uma doadora de sangue.
Na ação, a doadora afirmou que foi discriminada por uma enfermeira de um hospital público de Guarulhos após ter respondido na triagem que não era casada e havia tido relações sexuais.
A doadora disse que explicou que usou o preservativo, mas depois da resposta, a enfermeira lhe impediu de fazer a doação sem apresentar o motivo.
O estado foi condenado a pagar uma indenização de R$5.000 por dano moral.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores querem prorrogar o auxílio emergencial, mas governo é contra. Senado vai analisar medida provisória que traz incentivos fiscais para a internet banda larga por satélite. Uso de aviões agrícolas no combate a incêndios florestais aguarda a votação da Câmara. Boa noite. A última parcela do auxílio emergencial será paga nesta terça-feira para os trabalhadores nascidos em dezembro. Mas no Senado existem propostas que prorrogam o pagamento por 3 e até 6 meses. O governo é contra e justifica que não há verbas para a continuidade do benefício. A reportagem é de Marcela Cunha.
O presidente Jair Bolsonaro já anunciou que não haverá prorrogação do auxílio emergencial, mas que pretende aumentar o valor do programa Bolsa Família para assistir a população mais vulnerável. Já o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, que foi o relator do projeto que instituiu o auxílio emergencial em abril, defende que o benefício continue sendo pago até o fim de março de 2021 e que o estado de calamidade pública também seja prorrogado até esta data. Para Vieira, até lá é esperado um plano concreto de vacinação e níveis mais baixos de desemprego.
O projeto que busca ampliar o auxílio emergencial para mais 3 meses, estendendo também o estado de calamidade, é absolutamente indispensável, uma vez que nós não temos ainda um processo de vacinação nacional efetivo e você não teve uma retomada econômica que reinsira essas pessoas no mercado de trabalho. Proteger os brasileiros é indispensável e o Senado deve se manifestar.
O valor seria o mesmo do auxílio residual pago desde setembro, R$ 300 para o trabalhador informal e R$ 600 para mães chefes de família. Já o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, defende parcelas maiores, pagas por mais tempo e para um público mais amplo. Para Carvalho, o auxílio deve ser concedido no valor inicial de R$ 600 durante todo o primeiro semestre e incluir ainda trabalhadores da cultura e agricultores familiares. Carvalho defende que as medidas protetivas são urgentes, já que os desafios burocráticos, financeiros e de logística devem durar até meados do próximo ano. As duas propostas seriam financiadas pelo aumento da dívida pública, que já chega a 96% do PIB. O auxílio emergencial teve um custo aproximado de R$ 50 bilhões por mês quando pago no valor integral e R$ 25 bilhões mensais desde setembro.
Pelo menos 6 mulheres foram mortas por ex-maridos ou companheiros na semana em que se comemorou o Natal este ano. Um destaque foi a morte da juíza Viviane Vieira do Amaral, no Rio de Janeiro, assassinada a facadas no dia 24 na frente das 3 filhas. O elevado número de feminicídios deixou senadores indignados com a situação de violência a que mulheres estão sujeitas rotineiramente. E os casos aumentaram na pandemia. Um relatório produzido pelo Fórum de Segurança Pública mostra que os casos de feminicídio cresceram 22,2% entre março e abril deste ano em 12 estados do país, comparativamente ao ano passado. A senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, foi uma das que se manifestou pelo Twitter contra a violência a mulheres. Ela pediu a aprovação de projetos que vão auxiliar no combate à violência e na proteção ao público feminino, como o texto de sua autoria que inclui a prevenção à violência contra a mulher no currículo escolar. O projeto transforma a temática dos direitos humanos e cidadania em disciplina obrigatória. Segundo a senadora Rose de Freitas, não basta formar as mulheres para que exijam seus direitos. É preciso também educar as novas gerações de meninos para que reconheçam a igualdade como pedra fundamental de seus relacionamentos e contribuam para a superação de preconceitos. Há 30 anos, o Brasil recebia os primeiros aparelhos celulares e de lá para cá houve uma revolução no setor de telecomunicações. É pelo celular que hoje boa parte da população acessa a internet. A internet banda larga móvel chega a 79% dos lares, segundo o IBGE, e a conexão por banda larga fixa vem se aproximando desse índice. Para ampliar ainda mais o acesso à internet, o governo editou uma medida provisória com incentivos fiscais para ampliar o acesso à banda larga nas áreas rurais. A tecnologia usada será a de internet por satélite, que terá a tributação equiparada à de telefonia móvel. A proposta é um dos primeiros itens a serem votados em 2021 pelo Senado. O repórter Roberto Fragoso tem mais detalhes.
Serão reduzidos ao patamar do que é cobrado das operadoras de celular 4 tributos sobre as antenas, terminais e estações de banda larga por satélite, tecnologia conhecida como VSAT, as taxas de fiscalização de instalação e de funcionamento e as contribuições para estimular a radiodifusão e o cinema. Os benefícios vão valer de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2025. Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lembrou que essa medida provisória foi uma alternativa do governo ao uso do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações para levar banda larga às escolas, mas que ele não considera suficiente.
Lógico, nós tínhamos aprovado antes o FUST, estabelecendo inclusive até 2024, de ter banda larga em todas as escolas, inclusive na área rural, mas foi vetado e, infelizmente, agora vem então essa proposta do VSAT. É evidente que não é a mesma coisa, né? Mas vamos, na medida provisória, tentar recuperar o texto do FUST.
Para compensar a redução dos tributos para os pequenos operadores, a medida provisória aumenta a Condecine para estações de grande porte e capacidade de transmissão de dados, utilizadas muitas vezes por empresas de telecomunicações.
O Dia Nacional do Salva-Vidas é celebrado hoje, 28 de dezembro, e a profissão pode ser regulamentada, como prevê um projeto de lei em discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Mais detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
Segundo o relatório do senador Humberto Costa, do PT pernambucano, só poderá atuar como guarda-vidas o profissional maior de 18 anos, com ensino médio completo e curso profissionalizante específico. A proposta também exige saúde plena e bom desempenho em corrida e natação. Ao relatar a proposta na Comissão de Turismo, o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, disse que o afogamento é a segunda maior causa de morte acidental no Brasil e defendeu a regulamentação da profissão.
A gente está lidando com vidas, em mar, em rio, em piscinas. Não é uma competição, é um mínimo que precisa se ter para salvar vidas em ambiente aquático, tendo a capacidade técnica, física, mental, psicológica.
Depois da CCJ, a proposta ainda será analisada na Comissão de Assuntos Sociais.
Ficou para 2021 a votação do projeto de lei que incentiva o uso de aviões agrícolas para o combate de incêndios florestais. O projeto já foi aprovado no Senado, mas ainda aguarda a decisão da Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
O autor, senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, diz que o objetivo é incentivar o uso de aviões agrícolas no período da seca, em que ficam parados por conta da entressafra, para combater incêndios. Fávaro acredita que a requisição da frota permitirá respostas muito mais rápidas aos incêndios florestais, especialmente em áreas de difícil acesso, como no caso da Amazônia e do Pantanal. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, que presidiu a Comissão Temporária Externa do Pantanal, aplaudiu a ideia e espera que a proposta vire lei antes da próxima seca.
Claro que para mesmo o piloto que trabalha na aeronave agrícola, ele tem que ser capacitado, ele tem que ser treinado para fazer o combate ao incêndio, que é totalmente diferente de fazer uma pulverização de herbicida ou plantação de semente.
O Brasil possui a segunda maior frota de aviação agrícola do mundo, estimada em mais de 2.200 aviões. Mato Grosso é o estado com o maior número de aeronaves.
Senadores comemoraram a sanção sem vetos pela Presidência da República da lei que regulamenta o novo Fundeb. A versão sancionada foi aprovada pelo Senado no dia 15 e confirmada pela Câmara, recuperando o texto do relator deputado Felipe Rigoni. Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a sanção do novo Fundeb foi um dia histórico para a educação pública do país. A votação, segundo ele, foi uma das contribuições mais relevantes e de maior impacto social que o Congresso Nacional incorporou ao patrimônio jurídico brasileiro. Já o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, acredita que esse era o passo que faltava para fechar o ano com ações legislativas necessárias. Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Movimento Negro defende votação de propostas de combate ao racismo.
Deputados cobram do governo cronograma de vacinação contra a Covid.
Lei que amplia crime de denunciação caluniosa já está em vigor.
Boa noite. Já está em vigor a lei que altera a descrição no Código Penal do crime cometido por quem faz denúncias falsas contra pessoas inocentes, a chamada denunciação caluniosa. A repórter Silvia Munhato traz mais informações sobre o assunto.
Foi sancionada a lei que amplia o crime de denunciação caluniosa, que é quando alguém faz denúncias falsas contra pessoas sabidamente inocentes. A lei teve origem em projeto do líder do PP, deputado Arthur Lira, de Alagoas. A norma prevê reclusão de 2 a 8 anos e multa para quem provocar a instauração de processos contra inocentes, acusando-os de crime, infração ético-disciplinar ou ato de improbidade. A nova lei retira do Código Penal a punição por denúncias que levem à mera investigação administrativa. Portanto, para que haja punição pelo crime de denunciação caluniosa, será necessária a instauração efetiva de inquérito, processo ou ação contra quem foi injustamente denunciado. É o que explicou o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, relator do texto, durante a votação na Câmara.
Existe um conjunto de condutas típicas que foram sendo incorporadas ao nosso arcabouço jurídico e não estavam protegidos antes pela denunciação caluniosa. Quando se fala aqui em improbidade, em ato ímprobo, é ato de improbidade. É contra alguém sabidamente inocente. É esse que é o crime, é esse que é o tipo. É você instaurar um inquérito, instaurar algum tipo de procedimento contra alguém sabidamente inocente.
Alguns partidos se mostraram receosos de que a punição fosse excessiva e inibisse as denúncias. Na redação original do projeto, a denunciação caluniosa se referia apenas à imputação falsa de crimes. Foi aprovada uma versão que acrescentou as infrações ético-disciplinares e atos de improbidade. O deputado Henrico Mizazi, do PV de São Paulo, disse aos colegas que a nova norma não afeta o combate à corrupção. Para ele, um dos objetivos é dar mais eficiência à máquina pública.
O crime de denunciação caluniosa ocorre quando esse crime, pela legislação atual, é comunicado de forma falsa. O bem jurídico que está sendo protegido aqui não é a honra, como é no caso da injúria, difamação e da calúnia. O bem jurídico é a própria administração pública, porque quem denuncia caluniosamente está movendo a máquina da administração pública através do engodo, através do engano, fazendo com que recursos públicos sejam desperdiçados.
Para Mizazi, só vai ser enquadrado em denunciação caluniosa quem tinha consciência da mentira que contou para as autoridades competentes da administração pública. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Economia.
Na avaliação de João Daniel, do PT de Sergipe,
desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, vem sendo implementada no Brasil uma política econômica neoliberal a serviço dos grandes bancos, sem nenhum compromisso com a vida, com a classe trabalhadora e com o setor produtivo.
Para João Daniel, é uma vergonha o Brasil importar alimentos que produz, como a soja, por exemplo. Ele afirma que a política econômica adotada pelo governo está a serviço das grandes corporações exportadoras, que coloca em risco o abastecimento nacional de alimentos e deixa o país numa situação vulnerável.
Bongás, do PT Gaúcho, afirma que o governo federal não tem feito nada para diminuir o desemprego nem para apoiar a agricultura familiar, que produz 70% da comida consumida pelos brasileiros. O deputado alerta que a situação pode agravar ainda mais a crise atual, elevando em 2021 o número de brasileiros famintos.
José Nelto, do Podemos de Goiás, lamenta que a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 não tenha incluído a prorrogação do auxílio emergencial por mais 6 meses. O deputado teme que 8 milhões de brasileiros não tenham condições financeiras de comprar alimentos e passem fome.
Enio Verri, do PT do Paraná, lamenta que a Câmara não tenha votado antes do recesso parlamentar a MP 1000, que trata da prorrogação e do valor do auxílio emergencial. Na opinião dele, a articulação do governo para que a matéria não fosse apreciada mostra o descaso do presidente Bolsonaro com a população.
Enio Verri ainda demonstra preocupação com o possível aumento no número de miseráveis no país, uma vez que a partir de janeiro o benefício, atualmente em R$ 300, deixará de ser pago.
Habitação.
A Câmara e o Senado aprovaram a medida provisória que cria o programa habitacional Casa Verde e Amarela para financiar a construção e pequenas reformas de residências para famílias com até R$ 7 mil de renda mensal na área urbana e com até R$ 84 mil de renda ao ano na área rural. O texto aguarda sanção presidencial.
Elias Vaz, do PSB goiano, lamenta que durante a votação tenha sido rejeitada a emenda que estabelecia a criação de um cadastro por estado e não por região, como acabou sendo aprovado.
Na opinião do deputado, um cadastro por entes federados e não por regiões daria mais transparência ao programa, uma vez que, segundo Elias Vaz, a população poderia fiscalizar mais de perto o que está sendo efetivamente aplicado na política habitacional.
Afonso Florense, do PT da Bahia, afirma que o programa Casa Verde Amarela extingue o financiamento de unidades habitacionais para famílias com ganhos de até R$ 1.800, que, segundo ele, representam cerca de 50% das contratações nos governos anteriores.
Segundo Afonso Florense, em 2015 foram executados aproximadamente R$ 25 bilhões no Minha Casa Minha Vida, enquanto que em 2020 os investimentos foram de R$ 1 bilhão. O deputado denuncia que há grande percentual de obras paradas, enquanto o Brasil registra o crescimento do déficit habitacional e da pobreza.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, ressalta a importância da luta contra a falta de moradias no Brasil, mas critica a forma como o programa habitacional Casa Verde Amarela foi criado e aprovado. Para a deputada, o projeto é um cheque em branco, uma vez que não define as subvenções e não esclarece como tratará as pessoas de baixa renda com até R$ 1.800 de renda familiar.
Na opinião de Alice Portugal, a maneira apressada como o programa foi votado tem caráter eleitoreiro e serve para encobrir a falta de ações concretas do governo federal. A deputada ainda afirma que o Casa Verde e Amarela foi inspirado no Minha Casa Minha Vida, criado durante o governo Lula.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, observa que para enfrentar o problema do déficit habitacional no Brasil, não basta mudar o nome do programa, mas é preciso garantir recursos no orçamento e amplo investimento em moradia para que 7 milhões de brasileiros tenham a oportunidade de conquistar a casa própria.
Já Vinícius Poit, do Novo de São Paulo, entende que o programa Casa Verde e Amarela vai permitir aos brasileiros a regularização de moradias para que possam ter acesso a saneamento, asfalto, iluminação pública e a um CEP, garantindo não só um endereço, mas principalmente uma vida mais digna.
Apesar de reconhecer que o programa Casa Verde Amarela ainda não é o ideal para combater o déficit habitacional no Brasil, Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, afirma que o texto aprovado na Câmara e no Senado traz avanços que podem beneficiar 7 milhões de brasileiros que ainda sonham com a casa própria.
eleições.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, comemora a decisão do Supremo Tribunal Federal que desautorizou a reeleição para as mesas diretoras da Câmara e do Senado em uma mesma legislatura.
Na visão de Bira do Pindaré, a decisão foi acertada, uma vez que a Constituição é explícita ao proibir a recondução aos cargos durante um mesmo ciclo legislativo. Ele afirma que é natural a diversidade de opiniões na democracia, mas condena possíveis interpretações equivocadas do texto constitucional.
Charles Fernandes destaca o desempenho do PSD nas eleições municipais da Bahia. Ele afirma que, com a conquista de 108 prefeituras em 408 municípios, o partido tornou-se o maior do estado, credenciando-se para lançar candidato próprio nas próximas eleições para governador.
Por entender que as pesquisas eleitorais do Ibope apresentam erros graves, Capitão Wagner, do PROS do Ceará, defende que elas tenham a divulgação proibida durante o período eleitoral. Para o deputado, as pesquisas de intenção de voto podem mudar o rumo das eleições e desmotivar candidatos que ainda têm chances de vencer.
Educação.
Uma portaria editada pelo governo federal reduziu em 8% o investimento anual por aluno previsto no Fundeb. Ao apontar o governo como inimigo da educação, Paulão, do PT de Alagoas, argumenta que a medida vai gerar consequências desastrosas para os estados e municípios.
Paulão também manifesta preocupação com a visão negacionista do governo em relação às vacinas contra o coronavírus. Segundo ele, o governo brasileiro vai na contramão do resto do mundo ao desvalorizar a importância das vacinas nesse momento de pandemia.
Saúde.
Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, ressalta que enquanto vários países já começam a vacinar a população contra a Covid-19, o governo Bolsonaro não apresenta um cronograma concreto de imunização para os brasileiros e o país ainda é surpreendido com notícias de que não existem seringas suficientes para a vacinação em massa.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, também destaca que enquanto países do mundo inteiro começam a vacinar a população, no Brasil, ainda faltam produtos básicos como agulhas e seringas. Para o deputado, a saúde da população brasileira não pode ser vítima da guerra ideológica travada pelo governo federal.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, demonstra preocupação com a falta de uma política clara do governo Bolsonaro para a vacinação contra a Covid-19. O parlamentar critica a falta de transparência em relação à saúde pública, assim como a ausência de gestão para a grave crise que o país vive.
Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, está preocupado com a possível falta de articulação do governo federal na elaboração e execução do plano de imunização dos brasileiros contra a Covid-19. O deputado encaminhou requerimento ao Ministério da Saúde solicitando informações sobre o cronograma de vacinação do povo brasileiro.
Já Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, observa que enquanto o governo Bolsonaro, por meio do Ministério da Saúde, toma todas as precauções para promover um plano de vacinação, o governador de São Paulo, João Dória, anuncia a imunização no estado para o início do ano, de forma irresponsável.
Coronel Tadeu argumenta que o desenvolvimento de vacinas seguras exige tempo e cuidado. E nenhuma delas ainda foi aprovada pela Anvisa. O deputado avalia o ato do governador paulista como uma jogada de marketing pessoal.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, já havia anunciado que a vacinação de grupos prioritários deve começar em fevereiro. Em entrevista à TV Brasil, exibida na noite de ontem, o ministro afirmou que ainda haverá um dia D, em que a vacinação vai ser iniciada simultaneamente em todos os estados do país.
Direitos Humanos.
Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, registra que representantes do Fórum de Lideranças Yanomami e Iacuana entregaram a líderes do Congresso e do Poder Executivo um abaixo-assinado com mais de 430 mil assinaturas pedindo a retirada de garimpeiros das terras Yanomami.
De acordo com Joênia Wapichana, estudos mostram que o avanço do garimpo em terras indígenas, que é proibido pela Constituição, gera graves consequências para os índios, como a contaminação da água por mercúrio e o aumento dos casos de Covid nas aldeias.
Justiça.
Movimento Negro pede à comissão externa da Câmara que acompanha os desdobramentos do caso João Alberto apoio para a votação de propostas de combate ao racismo e à intolerância no Brasil. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
Organizações do Movimento Negro apresentaram um pacote de 10 propostas para análise do Legislativo na última reunião do ano da Comissão Externa da Câmara, que acompanha o caso João Alberto, espancado até a morte por seguranças em uma loja do supermercado Carrefour em Porto Alegre, em novembro. A campanha pela análise dessas propostas surgiu de recente reunião do grupo com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Em novembro, o senador já havia encaminhado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, um documento em que pedia de urgência na votação de projetos de combate ao racismo. O presidente da UNEGRO, União de Negras e Negros pela Igualdade, Edson França, destacou entre as propostas a que responsabiliza o fornecedor de serviços por atos praticados no seu estabelecimento, inclusive atos de racismo ou discriminação, mesmo que o proprietário não seja o autor das ofensas. O texto muda dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.
Mais ou menos o que aconteceu no Carrefour. Então não dá para que o que aconteceu no Carrefour a gente responsabiliza exclusivamente as três pessoas que nós conseguimos ver lá na filmagem no ato de agressão, mas tem toda uma estrutura que comporta e que orienta esse tipo de prática. Então para nós tem que responsabilizar o dono, né? O dono dos corpos tem que ser responsabilizado.
Ele também destacou a proposta de emenda à Constituição que institui o Fundo de Promoção da Igualdade Racial, com o objetivo de promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social da população negra por meio de políticas públicas em habitação, educação e formação profissional. Outro item destacado por Edson França é o que muda o Código Penal e a Lei de Crimes Raciais para classificar a injúria racial como crime de racismo. Na prática, o projeto aumenta a pena para o crime de 3 anos para 5 anos, além de multa. O pacote recebeu elogios da coordenadora nacional dos APNs, Agentes de Pastoral Negros do Brasil, Rosilene Torquato, e da coordenadora nacional do MNU, Movimento Negro Unificado, Ieda Leal. A coordenadora do Fórum Nacional de Mulheres Negras, Ubiraci Matildes, apoia a votação do pacote e destacou na reunião a necessidade de combater a intolerância religiosa.
Eu queria lembrar o acréscimo da intolerância religiosa. Nós temos um dia nacional de combate à intolerância religiosa, que está aprovado pelo Senado e também pela Câmara de Deputados Federal. Eu acho que é importante a gente contextualizar também aí nesse documento a questão da intolerância religiosa, porque nós vivemos num Estado laico e a gente sabe muito bem que existe uma influência muito grande do Estado em relação às religiões de matriz africana.
O diretor da ABPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, Kleber Santos Vieira, destacou que apenas 93 cidades, menos de 2% dos municípios brasileiros, aderiram ao SINAPIR, o Sistema Nacional de Políticas de Igualdade Racial. O SINAPIR foi instituído pelo Estatuto da Igualdade Racial e regulamentado em 2013. O sistema é uma forma de os municípios organizarem políticas e serviços destinados a superar as desigualdades raciais no Brasil. A adesão ao sistema contribui nos processos de criação e fortalecimento de órgãos e conselhos de promoção da igualdade racial no âmbito regional e local, desenvolvendo essa política pública nacionalmente. Outra representante da associação, Valdice Gomes, chamou a atenção para a violência da segurança privada no Brasil.
É preciso chamar a atenção porque nós temos números de que essa segurança privada que envolve vigilância e essas empresas ela é maior, é de um contingente maior do que a segurança estatal, pasmem. Então é muito sério o que está acontecendo. E essa segurança privada, ela acontece sem nenhuma fiscalização, sem nenhuma formação. Então é preciso a gente garantir formação permanente e fiscalização. Formação permanente, eu digo, é na questão do combate ao racismo, é na questão da abordagem que se faz nesses ambientes onde estão sendo feitas essa segurança. Então é preciso atentar para isso, porque é um contingente maior do que a segurança estatal.
Para viabilizar a votação das propostas, é necessário iniciar uma campanha, segundo o deputado Vicentinho do PT de São Paulo, em pedido feito ao coordenador da comissão, deputado Damião Feliciano, do PDT da Paraíba.
É preciso que nós tenhamos, inclusive, Damião, que nós façamos com que a Câmara faça uma campanha contra o racismo. A Câmara tem poderes para isso, campanha na mídia, para dizer que a nossa Câmara, que o Parlamento brasileiro, também está envolvido nessa campanha. Seria muito bom você colocar isso como proposta para o Rodrigo Maia, que eu acho que vai ajudar Porque a lei, como eu digo, a lei só não basta. É preciso que haja muita conscientização.
O coordenador da Comissão Externa, deputado Damião Feliciano, atentou para a necessidade de aumentar a representação negra no Congresso Nacional e afirmou que o debate sobre o assunto será permanente entre os deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e a apresentação de José Carlos Oliveira e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU e o Ministério da Economia firmaram um acordo de cooperação que tem por objetivo promover o intercâmbio de informações, experiências e tecnologias que possam contribuir conjuntamente para a estratégia digital do TCU e para a estratégia de governo digital. Entre as ações previstas está o desenvolvimento e a integração de sistemas e soluções informatizadas, visando a transformação digital, em especial dos modelos de gestão e fiscalização de pessoal. A ideia é permitir, no futuro, a emissão de alertas preditivos de indícios de irregularidades aos gestores. A estratégia digital visa redesenhar a forma de atuação do TCU no contexto digital e impulsionar o impacto das ações de controle para a administração pública e a sociedade.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.